Tá bom? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, bondade, misericórdia, fidelidade. Obrigado pela vida do Mateus. Obrigado por tudo que o Senhor tem gerado entre nós, através da vida dele, a disposição, o ânimo, o empenho. Ó Deus, a liberdade, a entrega, o compromisso. São tantas coisas que a gente tem visto na vida desse irmão, desse amigo, que nos renovam, nos encorajam, nos consolam. Então que ele seja fortalecido, ele e a Marcela, no seu empenho de estarem casados aí até o início do ano que vem. Então que todos sejam mesmo assim abençoados com essa relação e com o testemunho da vida deles, ó Pai. Obrigado por esse tempo de comunhão, em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Isaías 30, a gente está compartilhando aí desde no domingo, a gente falou sobre o princípio da paciência, né? Todo paciente é intolerante, todo tolerante é impaciente. Então quem não tem a paciência de viver os processos acaba se tornando tolerante. Ele acaba se tolerando as circunstâncias, tolerando aquilo que poderia ser transformado e se acomodando porque não tem a paciência de viver os processos. Mas todo aquele que é paciente vive, não tolera, não se conforma, não aceita e faz com que as coisas de fato sejam transformadas, entrega a vida para a transformação através de processos redentivos. Amém? E aí a gente entrou aí no capítulo 30 de Isaías para falar sobre isso, como é que a gente pode desenvolver essa virtude, essa característica da paciência. E aí o texto lá de Isaías fala muito bem sobre isso. Ele fala, bom, a primeira coisa é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele diz, vocês são obstinados. Então, muitas vezes, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, porque isso aqui é muito grave, né? A obstinação é inimiga da paciência. Porque a obstinação, ela já carrega em si a impaciência de quem duvida. Então, a obstinação é um desejo muito forte associado a dúvida de que aquilo possa de fato acontecer. Então a obstinação é uma dedicação muito grande, mas carregada de ansiedade. Então todo obstinado é ansioso, porque ele tem medo. Ele tem medo de alguém atrapalhar, ele tem medo de não dar tempo, ele tem medo de não dar conta, ele tem medo de faltar recurso. Isso é obstinação. Por quê? Porque nós não temos o aval, nós não temos o testemunho, nós não temos o sinal da fidelidade de Deus. A obstinação são projetos, a obstinação desenvolve projetos a partir de nós mesmos, da nossa necessidade, do nosso interesse, da nossa interpretação, da nossa vaidade, da nossa soberba, da nossa presunção. Então, aquele que é cobiçoso, aquele que é carente de alguma coisa, ele tem a presunção de achar que os seus projetos podem dar certo, ele fica obstinado na execução desse projeto, mas como ele não tem plena convicção do propósito de Deus e nem do aval de Deus para aquilo que ele está fazendo, ele se torna muitas vezes tenso, ele se torna muitas vezes impaciente, ele se torna, ele acaba negociando por conta da sua obstinação. E Deus fala aqui no capítulo 30, vocês que vão lá pedir ajuda do Egito sem me consultar, né? Vocês vão lá, é isso, sabe, amado? Meu Deus, quando Deus fala assim, vocês descem o Egito sem falar comigo. A gente tem essa tendência de formar comportamento, de definir padrões comportamentais a partir das experiências. Por que que Deus está falando, vocês descem o Egito sem me consultar? É porque uma vez Deus mandou o povo no Egito para ser ajudado. E a gente pensa que porque Deus usou uma determinada coisa para nos abençoar, ele vai usar sempre. É aí que a gente cria as relíquias, é aí que a gente cria e desenvolve a idolatria, é aí que a gente desenvolve a nossa religiosidade. É muito comum isso. Então, às vezes, alguém usou lá uma água, usou lá um óleo, usou um sabonete, que seja. Deus deu lá uma revelação profética e ele queria falar de limpeza. Aí, a partir daí, só porque numa situação específica, pedagógica, como Jesus fez saliva lá, fez argila com a saliva e colocou nos olhos, ele não estava criando uma metodologia de curar cego. Ele não estava criando metodologia de curar cego. E a gente faz isso. Então Deus pode usar, quem quer que seja lá, falar, ó, Deus manda lá, usa um sabonete para falar que eu quero lavar uma pessoa. E depois a gente fazer disso um culto do sabonete, uma campanha do sabonete. É totalmente diferente. Então o que ele está dizendo, não é porque Deus usou uma determinada coisa, num determinado momento, para nos abençoar, que aquilo agora ficou sagrado. E agora eu posso usar aquilo sem ter que falar com Deus. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então ele diz assim, e aí para a gente ser liberto disso, ele diz assim, depois que eu até pedi para você dar uma meditada lá no capítulo 30, e ele fala, né, que essas pessoas começaram a dizer para os profetas, não profetizem para nós a verdade, só profetizem aquilo que a gente quer ouvir. Está aqui no versículo 10 do capítulo 30. Parem de tentar nos reconduzir para o caminho de Deus. Nós não queremos saber o que de fato Deus pensa. Então eu quero é que vocês profetizem sobre mim coisas agradáveis. Então profetiza sobre mim uma ilusão, mas não profetiza sobre mim uma revelação que seja verdadeira. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Eu estou vendo a Andréia insistir aí, e eu não sei se a gente já falou com você ou com outras pessoas que entram aqui pedindo ajuda. Lá na nossa bio tem endereço, e nós temos as pessoas que podem ajudar, socorrer e amparar, e nós já temos inclusive como fazer encaminhar e chegar o recurso aí para todas as pessoas que têm esse tipo de necessidade, tá bom, Andréia? Bom, e aí a gente quer compartilhar aqui sobre, a partir do versículo 30, a gente compartilhou ontem, né? A gente compartilhou ontem sobre esse senhorio de Deus, né? Há um senhor sobre a vida, sobre a história. A história não está em aberto, ela está sustentada na fidelidade de Deus. Então, naquilo que é a nossa vivência histórica, entre o que é o princípio e o fim, a origem, né, e o destino que Deus estabeleceu antes da criação. Então, antes de Deus formar, ele criou. Né? Então, antes de Deus fazer, assim que Deus decidiu fazer, ele criou. E tendo criado, ele formou. Então, Deus está formando aquilo que, na verdade, já está criado. E está criado segundo, exatamente segundo aquilo que ele disse que faria. Então isso não é uma condição aberta, isso é uma condição estabelecida na eternidade. O que nós vivenciamos são os processos, as trajetórias. Deus está modelando o vaso e ele pode quebrar, mas ele vai amassar e vai fazer um outro vaso até que esse vaso seja exatamente aquilo que Deus estabeleceu para que ele seja. Então é um processo de submissão. Então, por isso, se eu quiser viver uma vida de paz, de revelação, de êxito, de bem-aventurança, eu vou ter que me submeter. Então a vontade de Deus não é uma vontade opcional. Né? Então eu não escolho. Eu posso escolher a trajetória, eu posso escolher o ritmo, mas eu não escolho o destino, o propósito. Então essa questão é uma questão de submissão absoluta à vontade de Deus. Então quem que diz isso? O soberano. Então é uma soberania. Essa é um senhorio soberano. Ou seja, não está em aberto. Deus falou isso para Jó. Jó não está em aberto. É isso que você precisa. Então o que que Jó estava perturbado? O que tirava a paz de Jó? Não era o problema em si. O que tirava a paz de Jó é pensar que aquele problema significava que nós estávamos à mercê das circunstâncias. Então, depois dele muito falar sobre o problema, Deus vem e cura o Jó, dizendo que há uma vontade soberana e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse soberano é o Senhor, num sentido singular, absoluto. E ele é santo, ele não se corrompe. Ele não se corrompe nem porque ele fica mais acessível, ele fica mais favorável simplesmente porque a gente fez a coisa certa. Porque caso contrário, ele seria também desfavorável. É como se Deus se corrompesse à medida do nosso desempenho. Então não há mérito, não é uma implicação de competência ou de capacidade, mas é de submissão. Por isso ele está dizendo o seguinte, agora a gente entra aí na sequência do versículo 15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Então não haverá na nossa vida descanso sem arrependimento. E arrependimento não é a tristeza de ter feito alguma coisa errada. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, amada. A tristeza por descobrir que fez a coisa errada, vocês estão escutando, né? Hoje nós estamos com um som de fundo aqui, que é o Sir John, com todos os seus instrumentos musicais aqui. Sir John e sua banda. Então é o seguinte, nós precisamos entender que o arrependimento não é a tristeza de um erro cometido. A tristeza do erro cometido é o orgulho ferido. Tristeza de erro cometido é desapontamento, e desapontamento é orgulho ferido. Talvez nada mais seja anti-arrependimento do que a tristeza de achar que cometeu um erro. Não, mano. O arrependimento é muito mais profundo, é muito mais transformador, é muito mais regenerador do que a tristeza de quem de ter feito a coisa errada. Quem está triste por ter feito a coisa errada é porque ainda acredita que podia ter feito a coisa certa. E quem está triste de ter feito a coisa errada vai cometer um erro ainda mais grave, que é tentar corrigir a coisa errada fazendo a coisa certa. Isso não é arrependimento. Isso é orgulho ferido. Isso é tentativa de compensação. Isso é redução de dano. É Judas. Judas, quando percebeu que tinha feito a coisa errada, tentou corrigir o erro. Tentou responsabilizar outros, tentou devolver dinheiro. E aí, por fim, ele acabou se matando. Ora, naquele momento, Judas está tentando eliminar, corrigir ou transferir a responsabilidade do erro. Isso não é arrependimento. Isso é a tristeza segundo o homem e isso leva à morte. A palavra de Deus diz que há duas tristezas. A tristeza segundo o homem que leva à morte e a tristeza segundo Deus que leva à vida. Arrependimento é morte. Arrependimento é morrer. Por isso, ninguém vai ter uma vida bem-sucedida a não ser que tenha morrido. Por isso que a palavra de Deus diz, se ele morreu, é certo que todos morremos com ele. E se ele ressuscitou, é certo que todos ressuscitamos com ele. Então, muitas pessoas querem corrigir o erro para não ter que morrer. Sendo que, na verdade, nós temos que morrer para não viver no engano. Vou repetir. Muita gente pensa que tem que corrigir o erro para não morrer, para se poupar. Sendo que, na verdade, nós temos que morrer para ficar livre do engano de que nós podemos viver da presunção do certo. Então a presunção do certo é o nosso maior engano. Então se você ainda não morreu, você não vai ter descanso. Por isso que é no arrependimento e no descanso que está o quê? A nossa salvação. E muitas vezes hoje as pessoas pensam que salvação é ser poupado de Deus de não morrer, sendo que a salvação é a certeza de já ter morrido. Se você ainda não morreu, amado, não tem descanso. Se a sua vida não é na perspectiva de uma vida ressurreta, transformada, foi por isso que Jesus falou para Nicodemos: não é o que você faz. Não, é a pessoa que você se torna. Então se você não nascer de novo, quem pode nascer de novo que morreu? Então, Se você que está aqui compartilhando essa mesa conosco, que você ainda não morreu, não há descanso para a sua vida. Porque você vai passar a vida toda tentando não morrer. E até se arrependendo dos seus erros, pensando que isso pode te poupar de morrer. Mas se você já morreu e ressuscitou, você se livrou do engano dos seus acertos. E aí você não vive uma vida meritória. Então, muito desse terror que paira sobre a nossa nação, esse terror que paira sobre, até sobre a comunidade cristã, um terror sem sentido, é o medo de morrer. Sendo que, na verdade, já morremos em Cristo. E com Ele ressuscitamos. E aí a vida que nós trazemos agora é a vida de quem encontrou descanso no Senhor, e não de quem está ansioso pensando em encontrar meios de não morrer. Amém? A paz de Cristo seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Bom descanso, espero que nessa mesa aqui todos já tenham morrido. Em nome de Cristo Jesus, fica na paz.